Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá para você que está sintonizado com a gente aqui no Em Pauta. Hoje é dia de conversar com Cláudia Silvano, diretora do Procon Paraná, tirando todas as dúvidas aqui relacionadas ao direito do consumidor. Falamos já sobre avanços dos últimos 30 anos e dessa relação, às vezes conflituosa e às vezes com bastante soluções de qualidade, né, Cláudia, que a gente conversou aqui dessa relação entre consumidor e fornecedor. Chegaram algumas perguntas dos nossos ouvintes aí pelo Paraná. Eu vou aqui citar o Caio Vieira aqui, que é daqui de Curitiba mesmo. Ele diz o seguinte: estou com problemas com o plano de saúde, cobrança indevida de 2 meses e ainda tive o plano suspenso. O canal de atendimento não me dá retorno. Eu devo processar ou tem como resolver?
Olha, em princípio, sempre tem como resolver, né? Então, ele vai entrar no site do Procon, naquele banner, faça aqui sua reclamação, vamos tentar resolver essa questão aí para ele. Preenche o formulário, junta a documentação e a gente encaminha a reclamação.
Certo. E a gente tem a questão dos planos de saúde também na pandemia. Temos aí algumas questões, né, que são bem comuns e que é necessário a gente ficar atento, né, Cláudio? O que seria?
Olha, não é um setor reclamado, ou não foi um setor muito reclamado no Procon, né? Assim, tá. Se houver negativa de atendimento, demora, enfim, o consumidor sempre pode reclamar. O primeiro passo é sempre entrar em contato com a operadora. Se não tiver solução espontânea, claro, procurar o Procon para fazer o seu registro.
Não aconteceu muito de se negar a fazer exames, que seria obrigatório, ou alguns procedimentos?
Em relação à demora, mas assim, houve até indicativo de suspensão de procedimentos que não são procedimentos de emergência, até para uma questão de evitar uma eventual contaminação, né? Isso,
sim.
Né? Se é algo que possa ser feito depois, não estou falando de emergência, não estou falando de câncer, nada disso.
Sim, claro.
Né? A gente tem que também ter o bom senso de entender que, vamos lá, não é algo que precisa ser feito nesse momento, que coloca em risco, está no ambiente hospitalar, o ambiente hospitalar é sempre mais complicado, tem a questão de leito, isso tudo tem que ser verificado. Agora, teve algo que fuja da curva, que seja, de fato, um abuso, o consumidor tem que reclamar.
Tá certo. Lucas Santos quer saber o que fazer com o preço absurdo das coisas no mercado. A gente já falou um pouquinho da cesta básica, né? Mas quando é hora de realmente, ó, não dá, a gente precisa...
Então,
dar um
é o que tá, possivelmente ele deve estar se referindo a arroz, a óleo, que são os produtos que
estão dando problema aí, né?
Estão dando problema. Então, assim, a gente já está investigando, Lucas, a gente está já oficiou a Secretaria Nacional do Consumidor, Ministério Público, OAB, quer dizer, tem uma série de órgãos aí da defesa do consumidor que estão pedindo uma solução, uma providência, inclusive parte do governo federal, né, para que uma questão que não é, de novo, repito, somente aqui no Paraná, tem todos os estados estão com a mesma situação e estamos investigando.
Tá certo. Marisa de Fátima dos Santos, gostaria de esclarecimento sobre essas multas exorbitantes que as telefonias cobram, dizem ser multa de fidelidade, cancelando antes de um ano, por exemplo.
Sim, essa multa é válida, tem regulamento, né, que trata disso.
Elas podem cobrar?
Podem cobrar, se, primeiro, vamos lá. Primeiro, o consumidor foi devidamente informado, né, no momento da assinatura do contrato, teve algum benefício, desconto, pegou celular, enfim, tem lá, tem que ver qual é o benefício que o consumidor teve, né? E se não houve má prestação de serviços. Então, assim, naquele momento que eu fiz o contrato, teve um desconto legal e tal, eu fui bem informada, sabia que se eu rescindisse antes de 12 meses, teria cobrança de multa. E eu opto por mudar para uma operadora no meio do caminho, outra operadora no meio do caminho, porque me ofereceu um contrato mais vantajoso. Aí vai ter que arcar com a multa agora. Nas outras, não foi informado direito, não sabia quanto era, quais eram as condições, ou no caso de má prestação de serviços, aí sim não pode ser cobrada a multa.
Certo. Bom, essa aqui você pode responder melhor que ninguém. A Josiane Oliveira, fiz uma reclamação pelo site do Procon no dia 30. Ainda não tive resposta. Quanto tempo costuma demorar?
Bom, dia 30 agora, né? Então, assim, a gente recebe a reclamação, faz a triagem, tá, né? Notifica o fornecedor e o fornecedor tem um prazo de 15 dias para responder. Certo? São 10 dias úteis, desculpa, 10 dias úteis.
10 dias úteis.
Para responder. Então, assim, entre triagem e emissão de notificação, deve levar uns 5 dias, mais os 10 dias úteis, Possivelmente a reclamação dela já esteja, já, com certeza.
Deve estar chegando a resposta por esse momento.
Na notificação, a gente indica que o fornecedor entre em contato com o consumidor e depois nos informe a solução do problema, né? Tem que ver qual é a empresa aí para entender o que, se ela puder te dizer, você me informar.
Certo. Vamos lá, então. Se vier a complementação, a gente faz. Camila Galuti. Cláudio, o mesmo produto pode ser vendido por dois preços no mesmo estabelecimento?
Provavelmente ela deva estar se referindo àqueles cartões de fidelidade que os mercados... Pode. Não tem nenhum impeditivo, né? Tem, se você é cliente não sei o quê, mercado XYZ, ele te dá uma condição melhor. Tem que informar. A questão é a informação, né? Uhum. Em relação aos dados, é claro que a lei protege, os dados não podem ser utilizados. Porque a contrapartida para os mercados, o que é? É você dar teus dados, obviamente, ele vai traçar perfil. Agora, o que ele não pode é repassar, vender teus dados ou fazer um uso indevido dos dados desse consumidor.
Exatamente. Anderson de Souza. Bom dia, Cláudia. Por favor, minha dúvida é quando a gente compra um refrigerador, uma TV com defeito. O Procon notifica e aí tudo se resolve. Mas quando se trata de um bem maior, um valor maior, a orientação é que se procure a justiça. Digo porque comprei um veículo seminovo, sinistrado, com boletim de ocorrência, mostrando 6 itens estruturais avariados. E meu processo se arrasta na justiça há 5 anos. Por que o Procon não pode notificar a empresa ou não instruiu a reparar o problema?
Não, pode. A gente atende. Atendemos. Eu atendi um consumidor que comprou um barco outro dia, $500,000 no barco.
Não existe isso, que tem que ir direto para a justiça porque o valor é maior.
Não.
Isso, não. Procon serve para todo mundo.
Agulha ou avião. Um avião, por exemplo, né?
Se chamasse Procon, teria entrado na situação
sim,
também.
Tem uma questão aí, que talvez seja isso, que tem algumas situações que precisa de perícia, né?
Ah, sim.
Se ele tem um documento já que comprova que o carro está avariado, enfim, é importante, né? Talvez não tenha sido resolvido. Agora, não atender no Procon por causa do valor, isso não existe. É da agulha ao avião.
Tá certo. Ainda em relação à pandemia, Cláudia, você, eu sei que é uma defensora ferrenha aí das máscaras, costura suas próprias máscaras, ajuda as pessoas a fazerem suas máscaras e sempre pede para o pessoal tapar a fuça, né?
Tapar a fuça.
Hoje estamos aqui com as fuças tapadas também aqui no estúdio. E em relação às máscaras, os estabelecimentos comerciais, eles são obrigados a oferecer para as pessoas que entram, mas eles são obrigados a... eles têm que obrigar os clientes a utilizarem. Como é que está essa relação consumidor e fornecedor e as máscaras?
Então, eu acho que vai bem, né? As pessoas entenderam que é preciso usar máscara. Você está em... A legislação, ela fala sobre isso, na verdade. Tem lei que obriga o uso de máscara, né? Então, e aquele que não cumpre a lei está sujeito a multa, inclusive.
Seja quem for, do juiz...
Seja do juiz, né? A uma pessoa, qualquer outra pessoa.
Todo mundo tem que usar, né?
Todo
lembrando.
Mundo tem que usar. Inclusive o juiz, né? Eu acho que
principalmente,
tem que dizer isso,
né?
Sabe? Uhum. Acho que esse que é o problema, né? Às vezes a gente vê umas situações aí que não tem cabimento. O exemplo do que aconteceu ontem na sorveteria, que o cara quebrou tudo, né?
Sim.
Lamentável. Então, assim, a empresa não é obrigada a dar máscara, né? Até porque você tem que usar máscara sempre que você estiver no ambiente, na rua.
Sim.
Você tem que usar máscara, né? É inviável, seria uma exigência absurda que as empresas tivessem que dar máscara para os seus clientes. As empresas são obrigadas a dar máscaras para os funcionários.
Uhum,
e elas são obrigadas a exigir que os clientes, ao adentrarem no estabelecimento, estejam de máscara. E olha, eu vou dizer isso com toda tranquilidade. Se alguém tentar entrar sem máscara, chame a polícia. Chame a polícia. Uhum. Resolve na hora o problema. Sabe? Resolve na hora. Eu acho que não é possível que, assim, a gente chegou a quantos mil mortos no Brasil, né? 130 mil.
Sim, já passou, estamos quase chegando nos 140 já.
Pois é, 140 mil, né? É uma coisa maluca isso, né, gente? É inacreditável que alguém se recuse a usar uma máscara. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar máscara. Não tem problema. Você pega uma roupa velha sua... Pega 2 elásticos, prende aqui na orelhinha e fica, ó, beleza, não tem problema nenhum. O que não pode é sair sem máscara, né?
Exatamente. Ainda em relação a algumas coisas da pandemia, festas, eventos, povo que comprou ingresso ainda está reclamando ou essas coisas se ajustaram? Lembrando que esse é um dos setores que foi mais afetado, né?
Foi, e tem lei, né? Até vou convidar o pessoal aí, entra no site do Procon, a gente fez uma espécie de um hot site tem um banner azul, assim, meio roxo, quando você abre.
Uhum.
E as perguntas mais comuns durante a pandemia. Então, tem resposta para aquele que comprou um pacote turístico, comprou um ingresso para um show e tal. Assim, a lei não é o melhor dos mundos para o consumidor, sabe?
Certo.
As exposições dela não são exatamente o que o consumidor gostaria e mereceria. Mas, enfim, é o que está na lei, né? Então, e ela tem que ser cumprida.
Exatamente. Locações, ainda tem gente ainda reclamando dos contratos por dificuldade de pagamento. Isso está acontecendo também?
Sim, mas assim, também está no hot site, tem a resposta para isso. Uhum. Locação não é relação de consumo. Existe uma lei específica, que é a lei, sim, do inquilinato, né? Que é 8245. Uhum. Então, a gente não atende questões envolvendo locação. A gente indica que o consumidor vá para o juizado especial, enfim, dependendo do caso. E, sobretudo, que negocie, né? Tá ruim para todo mundo, né? Para quem loca, que perdeu renda, e para o locador. Acho que tem que chegar um bom termo. Tem que sentar e conversar. O olho no olho, ele é uma boa alternativa nesses momentos.
Sim.
Né?
Uhum.
Assim, você anda no centro, tem uma enormidade de portas fechadas. Acho que isso dá espaço para negociação.
Certo. Cláudia, a gente está chegando no fim. Eu queria encerrar com a seguinte pergunta. Nesses anos todos como servidora pública e nesses anos mais recentes aí à frente do PROCON, do que você tem mais orgulho aí na sua trajetória?
Olha, pois é, pergunta difícil de responder. Pum, pegou assim no susto, né? Eu nunca desejei ser diretora do PROCON, honestamente. Quando me convidaram, foi algo surpreendente para mim. Eu não sou uma pessoa ambiciosa. Eu não tenho esse tipo de ambição, né? Eu vou responder um pouquinho diferente do que você está me perguntando. Por que que você não aceita... Muita gente já me perguntou isso. Por que que você não vai para a política? Eu respondo o que você, sim, me perguntou, sim, tá? Porque eu não é para mim. Não é para mim. A política... Eu adoro política. Adoro. Se é um tema que eu adoro, é esse. Mas não é para mim. Então, o que eu me orgulho de chegar nesse momento... Eu tenho muito orgulho de ser servidora pública. Eu adoro ser servidora pública. Eu amo o PROCON. O PROCON é minha vida. É uma das coisas que eu mais gosto da minha vida. É o PROCON, sem dúvida nenhuma. Gosto muito das pessoas que trabalham comigo. Adoro estar lá todo dia e tal. E eu acho que o que mais me orgulha é chegar na minha idade, nesses tantos anos como servidora, e saber o que eu quero para mim. E poder dizer, eu não quero política porque isso não é para mim. Eu não sei fazer isso, eu não gosto de fazer isso, eu não tenho talento para isso. O meu talento é atender consumidor. Então, o que me orgulha é atender consumidor.
É passar tanto tempo, né, fazendo isso, se dedicando ao próximo mesmo, né?
Sim.
Dessa maneira.
Servir. Por isso que a gente chama servidor.
Tá certo. É simples, mas é bem profundo, na verdade, né, Cláudia? Cláudia, agradeço imensamente aí a tua participação. Vamos deixar de novo. consumidor.gov.br. Quem ainda não usa, tem que usar, né?
Pelo amor de Deus. Baixe já o aplicativo.
Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. Sempre muito bem-vinda por aqui. Parabéns aí pelo teu trabalho.
Obrigada, gente. Valeu.
O Em Pauta, então, fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto na semana que vem com mais um bate-papo para você. Fiquem todos aí com Deus. A gente fala, então, na próxima semana. Até mais.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.